Bom, em primeiro lugar, como governador, né, nós estamos satisfeitos com a retomada de eventos, sempre com cuidados, com protocolos, é importante ser dito. A gente reconhece os eventos, as feiras, como fator importante de desenvolvimento econômico, movimenta uma cadeia produtiva, né, o pessoal que trabalha com som, com a montagem dos estandes, as pessoas que se envolvem na segurança, movimenta muitos empregos. Além disso, traz visitantes ao nosso estado e movimenta o outro setor, né, que é o turismo, a rede hoteleira, a gastronomia. É importante salientar que o Rio Grande do Sul é o primeiro estado no Brasil a fazer retomada de eventos e feiras como esta, o que nos dá um protagonismo e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade. E fizemos todos esses protocolos com diálogo do nosso comitê de crise, com os realizadores de eventos, e observamos no Festures boa forma de organização. Aqui também estamos observando isso e com boa expectativa do resultado econômico que isso derivará também para ajudar na retomada econômica do estado. Do lado político, né, bom, aí não como governador, como agente político, né, do PSDB, estou muito feliz com a ida do Adiló e da Paula ao segundo turno. Eu conheço bem os dois, tenho tido uma jornada política ao lado deles, especialmente ao lado da Paula, que há mais tempo está no PSDB. O Adiló veio depois, mas como estava no PTB, partido do nosso vice-governador, também já tinha essa interação. E vejo capacidade, qualidade, figuras novas, né? Porque nós temos aqui duas candidaturas, o deputado Pepe, que merece o nosso respeito, já foi prefeito, mas tem a oportunidade de uma nova liderança com a Adiló e com a Paula, mas também com conhecimento, já tem uma trajetória política, ou seja, segurança. A cidade passou pelo trauma de investir num candidato na última eleição, que acabou se revelando de difícil condições de diálogo ao longo do governo, e eu entendo que isso tenha gerado algum tipo de sentimento na própria sociedade caxiense em relação à preocupação de que isso não volte a acontecer para a cidade. É muito importante que haja harmonia, que haja conciliação, mas que haja também a oportunidade de enfrentar os problemas da cidade com determinação. Eu tenho grande apreço pelo Adiló e pela Paula, torço por eles, vou dar minha colaboração como agente político, como governador. Naturalmente, vamos trabalhar com aquele que a população de Caxias escolher para a cidade, independentemente de questões ideológicas. Afinal, o nosso papel é reconhecer os mandatos e trabalhar em conjunto para que a gente possa atender a população gaúcha que vive em Caxias.
O senhor estará aqui?
Eu ainda terei um encontro hoje com o Adiló e com a Paula, né, para conversar com eles, como agente partidário, estarei à disposição da candidatura, mas respeitando os limites também que a minha função como governador oferece, que eu entendo que também, como eu disse, a gente se envolve, ajuda, mas sabe separar muito bem as coisas, governo do estado e qual é a nossa função do ponto de vista político.
Bom, governador, a gente teve aqui, né, nessa última segunda-feira as bandeiras, né, o modelo de distanciamento controlado e algumas mudanças nessas políticas a respeito da interrupção das aulas em regiões que irem para a bandeira vermelha, que agora mudou. Se a região ficar 2 semanas, ela terá que interromper essas aulas. O porquê dessas mudanças, governador, sendo que anteriormente era de 1 semana?
O que nós estamos observando, né, é que justamente o retorno às aulas não é responsável pelo aumento de casos que o estado está observando. Onde já voltou, nós não estamos observando nas escolas focos de incidência. Há uma compreensão, pelo que já se observou da doença até aqui, de que as crianças, quando infectadas, têm uma carga viral menor e, portanto, menor risco de levar o contágio adiante. Mas não é apenas isso, é também uma priorização da educação. As consequências da falta das aulas presencialmente, embora elas sejam feitas remotamente, mas não tem como dizer que, especialmente na rede pública, pela diversidade do perfil social, socioeconômico das crianças que frequentam a rede pública, que todas tenham acesso às tecnologias, que todas tenham pais e mães que acompanhem e que cobrem dentro de casa o cumprimento das tarefas. Então, nós entendemos que é especialmente importante nós termos esse retorno às aulas nesse modelo híbrido, né? Que é, continua oferecendo conteúdo remotamente, mas tendo alternadamente, com redução das turmas, as aulas presenciais. Se não houver o retorno, se não houver esse estímulo à educação, as perdas são individuais e coletivas. o indivíduo, o aluno, perde a oportunidade na sua janela de desenvolvimento neurológico, né, do seu desenvolvimento físico e mental, a janela, a oportunidade para se desenvolver. Não tem como dizer que essa criança, no ano que vem, será a mesma criança, ela já será outra, com outra capacidade, com deficiências em função de não ter o ensino. E do ponto de vista coletivo, a gente está aqui numa feira que trata da indústria, a gente acabou de falar sobre a importância de nós termos um Estado competitivo, capital humano é também decisivo para a competitividade de um Estado. E não formar o capital humano, permitir que haja um déficit de aprendizagem, como a falta das aulas acaba acarretando, vai gerar um impacto econômico, inclusive, no futuro, por conta de nós termos uma geração com deficiência de aprendizagem e que isso vai impactar na capacidade, na produtividade da nossa população e, consequentemente, economicamente. Então, priorizar a educação é fundamental. Nesse sentido, nós conversamos no gabinete de crise, entendemos que ao invés de fazer a paralisação imediatamente numa bandeira vermelha, deve ser depois de duas bandeiras vermelhas, né, trabalhando para que não haja essa interrupção. E continuamos discutindo, inclusive, eventualmente, trazer, né, estamos discutindo com o Ministério Público e com outros agentes, a possibilidade da educação também estar sob cogestão, ou seja, o município poder deliberar de formas diferentes nos protocolos da educação. Mas tudo sempre com muito debate técnico, né, com base na ciência.
O senhor comentou ali dentro a respeito da privatização das empresas, tanto da gás quanto da energia. Como que está esse lado financeiro, essas tratativas? Tem alguma chance de, pelo menos, recuperar um pouco do que se foi perdido na economia da pandemia?
O que nós temos quando tivemos aprovação no ano passado das privatizações? São processos complexos, empresas antigas, a CE tem mais de 60 anos de história, e, portanto, uma empresa que foi constituída primeiro como uma comissão de energia em formato de autarquia, onde os funcionários eram contratados de uma forma e geram o passivo dos chamados exautárquicos para o Estado, que precisa ser resolvido. O que é importante ser dito é que a empresa, com todos os passivos que tem, de ICMS, de passivos trabalhistas, entre outros, ela precisa ter saneados esses problemas de forma a ela ser colocada à venda com interesse de um comprador. É mais ou menos como alguém ter um apartamento que vai colocar à venda, esse apartamento tem dívida de IPTU, dívida de condomínio, outras dívidas de financiamentos para a compra desse apartamento, e ele ainda precisa de reforma para atrair interessados, reformas profundas, né, na sua estrutura. Então, o dono do apartamento, ele precisa reformar o apartamento para colocá-lo à venda a ponto de ter interessados que queiram comprar o apartamento levando as dívidas todas. Então pode parecer até um contrassenso no primeiro momento, que você faça um investimento no apartamento, mas se você não investir no apartamento, ele não vai ser vendido e ele vai ser leiloado pelas dívidas que ele tem. Então é melhor você aportar o recurso e vender do que deixar ele ser consumido e consumir o seu patrimônio nas outras dívidas. É o que aconteceria com a CE se não fosse feito esse tratamento para que ela fosse levada à venda. As dívidas que ela tem consumiriam o restante da companhia, as outras companhias, a geradora e a transmissora, e ainda o Estado seria chamado a pagar outras dívidas. Então a gente está saneando a companhia para que ela seja vendida com as dívidas que ela tem. É complexo, mas está saindo finalmente do forno isso. Agora a gente vai ter a publicação do edital em dezembro, a venda no ano que vem, e aí depois a gente segue com a venda da GT, que é a empresa, a CE geradora e a CE transmissora. Os editais devem ser publicados em março do ano que vem e a venda efetivamente em junho. E aí temos uma expectativa de obter um bom valor, mas ainda não há fechamento em termos de valores. O importante é, com a manutenção da receita que nós buscamos através da reforma tributária e as privatizações, o Estado terá uma oportunidade no ano que vem de buscar o equilíbrio fiscal, né, e retomar, reforçar investimentos para suprir outras lacunas, inclusive a de infraestrutura, onde o Estado hoje não consegue investir o valor suficiente por conta da deficiência fiscal que ele tem. Então, se a gente tem as receitas e tem as privatizações, o Estado consegue finalmente aportar mais recursos em obras estruturantes também, além de limpar boa parte do passivo que a gente tem, colocar os salários em dia dos servidores e poder abrir um novo momento, né, para o governo e para o Estado como um todo.
Obrigado, pessoal.
Obrigado. Valeu. Obrigado.